Tempo de informação, vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Testemunhos falam em mais desacatos na Praça da República. Na madrugada da última quinta-feira, PSP diz só ter registro para uma ocorrência. Trágica descoberta em Salvaterra de Magos, homem encontrado sem vida dentro de um poço. Em Torres Novas, PJ deteve homem que terá tentado matar a companheira. Mulher ainda tentou iludir as autoridades, falando em disparo acidental.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente limpo, vento fraco, superando temporariamente moderado no Algarve. Ainda nas terras altas superará moderado a forte. Quanto a temperaturas máximas, 31 graus para a Guarda, 32 para o Porto, 35 para Leiria e Faro, 36 para Lisboa, 37 para Coimbra e Castelo Branco, 39 para Santarém e Évora e 41 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Tal como a Hertz avançou em primeira mão, o Pingo Doce de Tomar vai abrir portas neste sábado às 8h30, sendo que a partir das 9 horas haverá registro para a presença das entidades convidadas. A abertura desta loja permitiu a criação de cerca de 70 postos de trabalho, sublinha o próprio grupo em comunicado enviado para a redação da Hertz. Construída de raiz, esta estrutura tem uma área de venda de 1.319 metros quadrados. O parque da loja tem 125 lugares.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Chegaram testemunhos à redação da Hertz em torno de eventuais desacatos que terão tido lugar novamente na Praça da República, precisamente na noite de quarta para quinta-feira. Alguns cidadãos referem que os problemas terão resultado em agressões a duas pessoas, em particular a um homem e uma mulher. Os desacatos terão ocorrido já a um horário avançado. Contactada pela Hertz, fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, garantiu não ter registro para qualquer ocorrência do género. Aliás, a mesma fonte confirmou a indicação avançada pela nossa redação em torno de queixas de duas mulheres em relação a eventuais agressões às mãos de um homem. Os agentes foram chamados a um bar situado no Centro Histórico Nabantino, sendo que uma das possivelmente agredidas formalizou mesmo queixa contra o indivíduo que já foi identificado pelas autoridades. O homem terá recusado pagar o consumo naquele estabelecimento, o que desencadeou a confusão. Depois decidiu pagar, mas os problemas continuaram. De resto, a Polícia de Segurança Pública reforçou a inexistência de qualquer outra ocorrência naquela noite. A verdade é que as queixas sobre o clima que se vive no Centro Histórico, nomeadamente às quartas, sextas-feiras e sábados à noite, vão subindo de tom, sendo que também há relatos de que as arcadas da Câmara de Tomar têm servido de palco para o tráfico e consumo de droga.
Rádio Hertz, informação.
Atenção ao calor que irá continuar durante este fim de semana. O Conselho de Tomar não foge ao cenário perspectivado para a quase globalidade do território de Portugal continental, ou seja, está nesta altura em vigor um aviso amarelo relativo à persistência de valores elevados de temperatura máxima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para este sábado e domingo previsões em torno dos 41 graus, sendo que o mercúrio dos termómetros deverá baixar de forma gradual no decorrer da próxima semana. Tenha então atenção a esta fase de calor acentuado. Se puder, evite a exposição demorada ao sol e ingira água ou sumos naturais sem adição de açúcar. Tenha especial atenção com crianças e idosos ou com pessoas que tenham problemas ao nível respiratório. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem, motorista, fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido no final do passado dia 12, em Torres Novas. Os factos aconteceram no culminar de discussão entre o detido e a companheira, envolvendo agressões físicas recíprocas. De modo a pôr cobro à situação, o detido muniu-se de uma espingarda de caça que disparou a curta distância, provocando ferimentos graves na vítima, e apenas sobreviveu por ter sido assistida prontamente com evacuação para unidade hospitalar central com recurso a meio aéreo. Num primeiro momento, o curso de investigação foi perturbado pelo facto de a vítima persistir na falsa alegação de que o disparo tivera origem acidental, atribuindo a respectiva autoria a si própria, com o intuito de iludir as autoridades para encobrimento do companheiro. O detido, com 39 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Continuamos em matéria de ocorrências criminais. Um homem foi encontrado sem vida dentro de um poço situado na localidade de Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos. Por aquilo que a ERTES apurou, junto de fonte da Guarda Nacional Republicana, está em causa um senhor de 67 anos, sendo que o poço nem sequer estava situado em propriedade da vítima. A descoberta aconteceu pelas 21h30 desta quinta-feira, sendo que nesta altura as autoridades ainda estão no terreno a investigar indícios que possam explicar o trágico sucedido. E duas pessoas ficaram feridas após a colisão de um automóvel com um pesado. O acidente aconteceu na Avenida Papa João VIII, na Cova de Iria, Fátima, sendo que para o local seguiu o desencarcerador e outros três veículos, para além de 11 operacionais. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência no sentido de recolher indícios que possam explicar o sucedido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Torres Novas promete estar atenta às eventuais movimentações em torno do serviço de cardiologia no Hospital Rainha Santa Isabel. Foi notícia durante as últimas semanas a possibilidade de aquela valência poder fechar portas na unidade hospitalar, um cenário que apanhou de surpresa as próprias estruturas de utentes. Aliás, a própria administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, numa nota informativa, referiu que o serviço de cardiologia vai ser reestruturado no âmbito do seu funcionamento, sublinhando que com esta reestruturação o CHMT vai reforçar o apoio à urgência médico-cirúrgica instalada na unidade hospitalar de Abrantes, que até à data era realizada via telefone e passará a ser presencial. O reforço do apoio do serviço de cardiologia na unidade de Abrantes será efetuado com a abertura de internamento nesta unidade. E em entrevista à ERTS, Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, promete estar atento ao desenrolar do processo, assegurando que a defesa da população irá estar sempre em primeiro lugar, apelando à solidariedade regional em torno da saúde.
E haver dentro da solidariedade regional que tem que haver para nestas situações, quando a falar de uma coisa chamada saúde, que é a principal para qualquer ser humano, portanto, ninguém pode olhar para o lado, mas também ninguém deve tripudiar um projeto que, se for bom, não, porque é que o havemos de partir Sem ouvir primeiro as explicações que terão que ser dadas publicamente. É um apelo que, em todas as reuniões que eu tenho feito, e logo definida, esclarecida esta nova estratégia que parece estar em cima da mesa, que perante as diversas populações, eu quero fazer isso em Torres Novas, que seja realmente explicado o que é que está na realidade para acontecer, que resultados é que vai dar, o que é que se vai perder, ou que não se vai perder, e sobretudo o que se poderá ganhar. E neste caso o que se poderá ganhar, não tenho dúvida nenhuma, que era conseguirmos novamente os blocos operatórios a funcionar aqui em Torres Novas, mas não só para o Hospital, obviamente, de Santarém, mas que desse uma resposta local e regional também para o Médio Tejo. Portanto, é isto tudo que ainda está em discussão, e eu quero acredito neste governo, acredito no bom senso que ele tenha, e portanto eu estou otimista. Digo à população de Torres Novas e a toda a população do Médio Tejo que queira seguir os meus conselhos, que não se precipite, que tenha a calma suficiente até estarmos todos mais esclarecidos deste projeto que está em cima da mesa e que todos temos o direito de saber, como portugueses, como utilizadores, e porque o sistema de saúde é um sistema de saúde pública e cada vez se pretende que seja melhorado.
Pedro Ferreira diz que o silêncio não pode ser encarado como um baixar de braços sobre qualquer cenário em equação, mas, ainda assim, dentro do quadro de reuniões que ainda terá pela frente, o autarca prefere esperar para recolher mais indicações.
Por vezes o silêncio não quer dizer o baixar os braços ou se entrar na expectativa de tudo o que se ponha à frente termos que aceitar. E antes de mais, tenho a certeza que as três autarquias que têm o seu hospital e que há longos anos veem este drama, que não tem outro nome, de procura da melhor solução para cada um dos hospitais e, no seu todo, a melhor solução em termos de saúde para o Médio Tejo, cria sempre uns atritos e uns alertas que, sendo todos bons, quando são alertas positivos, e este é o caso em relação à cardiologia, que está instalada no Hospital de Torres Novas, e que ao longo dos anos, nos últimos 5 anos sobretudo, tem feito um excelente trabalho para todo o Médio Tejo, obviamente estando instalado em Torres Novas, os munícipes de Torres Novas estarão privilegiados, como os de Abrantes estarão noutras valências e os de Tomares estarão noutras valências. Mas a nível da cardiologia e da reunião que eu pessoalmente e com os meus vereadores tivemos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de um contacto que já tive ainda ontem com a Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Ivaldo Tejo, em que ficou marcada uma reunião para a próxima semana. Eu não queria nem quero precipitar a considerar como um valor, como um dado já adquirido, a questão da mudança para Abrantes, que eu sei que está a acontecer, mas a mudança, nós também temos que pôr na balança de que forma é que está a acontecer essa mudança.
Alcanena está a ser palco para mais uma edição da Expo Pel. O pavilhão multiusos foi o local escolhido para receber dezenas de oportunidades ligadas a um setor que marca a história do concelho alcanenense, sendo que este certame, refira-se, já se caracteriza com uma perspectiva internacional. A sessão de abertura decorreu nesta quinta-feira, sendo que até domingo, recorde-se, a Expo Pel mostra aquilo que há de melhor. Foram várias as individualidades que marcaram presença na sessão, exemplo de Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, ou Miguel Pombeiro, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, no período de intervenções, quis destacar a importância da Expo Pel para o desenvolvimento do concelho, sublinhando o trabalho em parceria que tem sido feito ao longo dos últimos anos.
As minhas primeiras palavras vão de felicitação para os co-organizadores desta Expo Pel, da terceira edição da Expo Pel, em parceria com a Câmara Municipal de Alcanena. Costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe e, por isso, desde a primeira hora, desde a primeira edição, a Câmara Municipal, a APIC, o STIC, a ASIS estiveram juntos, obviamente com todo o setor, a organizar a primeira edição da Expo Pel. E hoje continuam juntos a organizar a terceira edição da Expo Pel. E por isso esta parceria tem sido efetivamente muito importante para este grande evento que finalmente se concretiza no Conselho de Alcanena. Esperamos que para a quarta edição da Expo Pel também possa estar aqui uma alusão ao Portugal 2020, para que a Expo Pel possa também ser apoiada pelos fundos comunitários, pelo Portugal 2020, que bem merece. Empresários das várias empresas que acederam a este convite, quer seja do próprio setor dos costumes, mas também ligado mais da área química, os expositores em geral e, através dos expositores em geral, todos os empresários associados a este importante setor de cortumes que está sediado de forma tão relevante no concelho de Alcanena. Temos também connosco outras entidades que no dia-a-dia trabalham com grande articulação com as empresas, nomeadamente o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quero agradecer a presença aqui da Sra. Diretora, da Dra. Alzir, também da Dra. Hipólito, porque há uma grande articulação diária com a Câmara Municipal, mas também com as empresas.
Do Centro Tecnológico das Indústrias de Couro, registro para as palavras de Alcino Martinho, diretor-geral, que apontou o STIC como um suporte ao desenvolvimento do setor. E, claro, ficaram elogios ao papel da Expopel.
O STIC não podia deixar de associar-se a esta iniciativa, não é? Estamos integrados no setor, somos um suporte ao seu desenvolvimento, portanto, um papel fundamental. Com a evolução que se tem registado, com o nível de exigência com que as empresas são confrontadas atualmente no mercado, precisam de um suporte importante que as apoie. E estamos a falar de matérias que são de especificações técnicas de clientes, mas também estamos a falar de matérias de responsabilidade ambiental, por exemplo, em que o setor tem vindo a fazer um percurso bastante significativo, mas também se colocam atualmente matérias como a responsabilidade social. Essa é nova, é relativamente nova, já há muitos setores confrontados com essas matérias e aqui o setor também está em condições porque conhecemos determinados movimentos que não são muito favoráveis ao uso da pele, mas cabe aos cordumes, à indústria, ao setor de modo geral, demonstrar que tem condições para dar cumprimento a tudo isso.
Avançamos neste alargado de Alcanena, passamos para a Sertã. Já começou mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranhão. A iniciativa foi dada ao final da tarde desta quinta-feira na simbólica Alameda da Carvalha. Registo para as palavras de José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, que não deixou passar em claro a presença de Carlos Miguel, secretário de Estado das autarquias locais, considerando-a mesmo como um motivo de orgulho.
A sua visita ao Conselho da Sertã é motivo de orgulho para todos nós. Inserida na sala de abertura do 6º Festival de Gastronomia do Maranhão, esta visita à Sertã será também uma oportunidade para conhecer melhor a nossa realidade, sendo certo que bem entenderá pela sua enorme experiência autárquica, adquirida ao longo de vários anos, quer como Presidente de Câmara, quer como Presidente de uma comunidade intermunicipal. O ato simbólico que efetuámos ao descerrar a placa que assinala a passagem da Junta de Freguesia da Sertã para as suas novas instalações é mais um sinal de benevolência e da importância do poder local, agora que se assinalam os 40 anos das primeiras eleições para as autarquias locais. É reconhecido que o poder local constitui uma das mais significativas transformações democráticas da sociedade portuguesa após o 25 de Abril. Na realidade, o poder local está hoje firmemente enraizado na vida coletiva dos portugueses e ninguém prescindirá ou porá em causa os seus contributos.
Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro, quis saudar o município da Sertã pelo festival, considerando-o como uma marca da região centro, fruto da associação do património com a cultura.
E queria naturalmente, Sr. Presidente da Câmara, saudar o município da Sertã, a sua equipa, a sua variação, por esta 6ª iniciativa de um Sertã que já é verdadeiramente um cartaz de animação da região centro e muito em particular desta sub-região. A gastronomia associada ao património, o património associado à cultura e à tradição são hoje um forte cartaz de visitação dos nossos destinos. E este é seguramente um daqueles que se afirma pela sua autenticidade e naturalmente também pelo esforço e pelo brilho que traz associado aos produtores económicos. Estamos a falar de turismo, estamos a falar de uma atividade que é eminentemente económica, mas é também um fator de atração e um fator de animação para os territórios. Quero por isso, Sr. Presidente da Câmara, dar este testemunho e esta saudação pública, não só do nosso empenho, mas também do entusiasmo que depositamos nesta edição, e seguramente que faremos a sua divulgação, ou estamos já a fazer a sua divulgação, o melhor que podemos e sabemos.
A finalizar a cerimónia de abertura, registro para as palavras de Carlos Miguel, secretário de Estado das autarquias locais, que para além do Festival do Maranhão abordou a inauguração do novo espaço da Junta de Freguesia.
Quando dirigia aqui para a Sertã, não sabia, digamos, que ia inaugurar aquele espaço da Junta de Freguesia. foi uma agradável surpresa. E é uma agradável surpresa não só pelo espaço, mas por aquilo que ele significa. E também por aquilo que ele já significou, que sei que era uma escola primária, e por isso o transformar o velho em novo e uma função que deixou de ter, para ter uma nova função e passar a mesma, continuar a ser útil para as pessoas, é algo que é sempre um bom exemplo, uma boa referência que as autarquias deixam, digamos, para que os outros possam a seguir. Mas peguei neste tema para, de alguma forma, poder também acompanhar o Sr. Presidente da Câmara, quando falou no início da sua intervenção, naquilo que é a importância das autarquias nos territórios e que é a importância da obra pública autárquica na evolução dos territórios. Para vocês, está alguém que não conhecem, mas é alguém que foi e continua a ser autarca. Porque esta vida, ou seja, quem passou pela experiência de ser autarca, quem veste a camisola de Presidente de Câmara, dificilmente alguma vez atira. Porque é uma experiência que nos marca e que nos marca muito pela positiva.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt. Rádio Erts, em Tomar, 98 e 92 FM. Irmão.